Muito bom dia, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Nesta segunda-feira, nossa programação está no ar e o nosso assunto agora é a safra 2019-20 dos Estados Unidos, que passa aí por sérias adversidades, sérios problemas em função do clima extremamente desfavorável. E o Notícias Agrícolas tem a sorte de ter um correspondente direto lá do meio oeste americano, que é o seu Ginaldo Souza, ele que é diretor do Grupo Laboro e fala conosco nesta segunda-feira para começarmos a semana direto de Hannibal, no estado do Missouri. Seu Ginaldo, é um prazer ter o senhor conosco, direto do Corn Belt. Seja bem-vindo.
Muito bom dia, Carla. Muito bom dia, amigos, ouvintes queridos. Estamos aí há 3 dias em campo, né? Viajamos sexta, sábado e domingo, percorremos algo com 1.600 quilômetros, percorremos Indiana, Ohio, Illinois, e agora estamos no Missouri. Hoje vamos correr o resto do Missouri e todo o estado de Iowa, e devemos ir pernoitar à noite lá em Minnesota. Carla e amigos, a situação do produtor americano não é nada muito agradável. Ele tinha problemas com os preços baixos, evidentemente, devido à guerra comercial, e agora enfrenta um dilema. Ele não conseguiu plantar o milho todo, a safra de milho hoje no Crop Tour deve sair aí 88, 90% da área plantada, que era uma previsão de 92 milhões de acres. E a soja hoje, tem muita gente falando que vem entre 78 e 82. Se vier um número de 80, vamos dizer uma média aí, estaria bom, porque a semana passada foi 60%. Mas a situação do produtor é um pouquinho complicada, porque ele tinha problema de preços baixos por causa da guerra comercial e agora não sabe se vai plantar sua safra totalmente devido ao clima. E os preços estão subindo. É um dilema, porque se o Trump não fizer o acerto com os chineses, hoje ele ameaçou de novo, que, dizendo que se o Xi Jinping não estiver disposto a recebê-lo durante a reunião do G20, ele vai já aumentar as tarifas a partir da semana que vem. Quer dizer, é uma pressão violenta. E os chineses, na minha opinião, não vão aceitar isso. Então, o produtor americano se vê num dilema. Os preços baixos, agora os preços começam a subir. E vai vender para quem depois? Diz um produtor para mim: como é que eu vou fazer? Eu tinha preço baixo, não queria vender. Agora tem o preço alto, vou vender os meus estoques, tudo bem. E o que é que eu faço com a safra nova? Se ela seja de 110 ou 120 ou 125, é um dilema. Então, isso é um fato, cara. O produtor aqui também está sofrendo. Essas questões climáticas atrapalharam demais e estão atrapalhando. Hoje tem previsão de chuva, final de semana foi complicadíssimo. Nós percorremos esses 3 estados, choveu em Ohio, Indiana e Illinois e grande parte do Missouri.
Seu Ginaldo, antes da gente falar um pouco mais sobre o mercado, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor está sentindo o potencial dessas lavouras? Se sabe que o plantio do milho, tem algum produtor fazendo, né, milho e que plantou mais tarde, depois da janela, já tem uma perda de produtividade considerável, né?
Com certeza, Carla. A perda do milho em relação ao USA foi, na minha opinião, foi muito feliz. No último relatório de supply and demand, já baixou 10 bushels por acre, de 176 para 166. E com certeza vai ter que ajustar isso aí, talvez venha até um pouco mais baixo, porque a situação é complicada, Carla. Eles plantaram muito mal, fora da janela, muita coisa e muitas áreas de milho estão debaixo d'água ainda. Você sabe perfeitamente que essas áreas, o milho que está debaixo d'água não vai crescer, não vai, ele vai apodrecer e vai morrer. Então é um pouco complicada a questão da produtividade também, além da área menor. Agora, a soja está sendo plantada. A soja que foi plantada está sendo beneficiada um pouco com essas chuvas. Agora, o problema é saber, vai plantar o resto da soja? Ainda temos 10 dias de janela pela frente, evidentemente, mas não se sabe como é que vai ser depois a qualidade, a sanidade das lavouras para o futuro.
Em que momento a gente vai começar a entender qual vai ser o futuro dessa soja, e o que o produtor vai fazer com a sua área, seu Ginaldo? Quando o assunto é soja?
A questão da área a gente já vai saber na próxima semana, nos próximos 10 dias, porque aqui a janela ideal seria até o dia 23, 24, mas ele pode plantar até o dia 30. Se hoje sair 80%, os 20% que restantes poderia ser perfeitamente, Carla, plantada numa semana,
Certo.
depende do clima. Então, se o clima permitir, ele planta aí nos próximos dias, mas não é isso que a gente tem pela frente. Ele vai ter que entrar em julho plantando, e a produtividade de julho sempre foi menor do que a produtividade dentro da janela. Agora, saber exatamente quando nós vamos ter, ok, está definido, plantou-se 97% da área de soja, ou plantou 100%, mais alguma coisa que veio da área de milho, só no mês de julho. Então, é muito provável que nem no supply e demanda de julho, vamos dizer lá pelo dia 10 de julho, a gente tenha os números reais nas mãos.
Seu Ginaldo, a gente sabe que mesmo quem conseguiu plantar, tanto para a soja quanto para milho, também vai enfrentar problemas e adversidades para ver essas lavouras se desenvolverem, né? A gente tem previsões não só de mais chuvas, mas também de temperaturas ainda baixas, problemas de germinação atrasada, o enraizamento foi comprometido, os solos estão saturados. O senhor está sentindo esse tipo de problema por aí?
Completamente, Carla, isso é um fato que a gente em loco verifica a situação, áreas encharcadas, áreas alagadas, que é pior ainda, o problema de enraizamento é sério, a soja não vai enraizar, se faltar chuva lá durante o verão, principalmente no final de julho e agosto, vai complicar. Não é uma safra definida, não é uma coisa que você pode hoje falar, a safra americana é de 110, como disse o produtor, 125, o problema é saber exatamente também como vai ser o clima lá na frente, e as previsões para julho, agosto e setembro, elas indicam chuvas normais, né? Isso é um fato. Se você pegar a projeção estendida para longo prazo, julho, agosto e setembro, teríamos chuvas normais. Se isso acontecer, a situação muda completamente. Eu já vi aqui no ano 2015, tudo alagado. Não sabia o que ia fazer. Depois se plantou e aconteceu uma boa safra, uma excelente safra. O solo americano é um solo rico, a gente tem que respeitar a capacidade deles. Mas, por enquanto, é complicado, Carlos. Eu acho que, se formos falar de situação, a situação do produtor americano é muito complicada.
Certo. A gente entende que esse, então, é um problema até esse momento generalizado, né? A gente sabe que com mais gravidade, mais intensidade em alguns estados. E sabemos, então, que temos aí previsões, pelo menos no curto prazo, ainda complicadas, e para médio e longo prazo, dentro da normalidade. Caso se confirme, a gente vê uma outra situação. Em resumo, temos isso. Mercado hoje reage, né, seu Ginaldo? A gente tem a soja, nesse momento, subindo pouco mais de 12 pontos, mais cedo subia mais de 15, e o milho subindo pouco mais de 3, 4 pontos. O senhor vê a continuidade, a manutenção dessas altas, ou é preciso ter atenção e cautela com esse mercado, porque é momento de extrema volatilidade?
É momento de extrema volatilidade, Carla, sim, mas eu vejo ainda um potencial de alta, mas eu quero dizer àquele que me ouve, àquele que nos escuta, o seguinte: mercado tem duas mãos, uma vai, uma vem, e a gente tem que respeitar o mercado. Na nossa linguagem, o mercado é soberano, que para mim soberano é Deus, mas o mercado entende isso. Muito bem, o que eu entendo é hora de começar a fazer os cálculos, dólar aí batendo na faixa dos 3,90 e soja acima de 9,40 para alguns meses futuros, tem que começar a pensar em soja. Eu diria até, Carla, que quando você faz a conta milho, dezembro a 4,70, vamos dizer 4,75, significa ali a soja a 10,30, 10,40, e a soja está muito longe disso, está um dólar abaixo disso, basicamente, se você pegar o mês de janeiro. Então, a soja ainda tem potencial de alta. O milho, há um mês atrás eu fiz um prognóstico do milho, que o milho bateria 4,50 com chance a 5 dólares. O milho está batendo na casa dele, não vejo muito espaço acima de 5 dólares, e ficaria até feliz se ele batesse nos 5 dólares por bucho. E soja teria que ir a 10, 10 e pouco, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o problema da soja significa os estoques passados. Nós temos aí um estoque de 28 milhões de toneladas, E se os chineses não voltarem ao mercado, como disse um produtor para mim, o que é que vai adiantar? O que é que eu vou fazer com a soja, com a safra de 110, 120, 125? Os preços sobem muito agora e depois vão cair lá na frente por falta de demanda. Então tem que tomar muito cuidado, ser prudente, aproveitar os preços e ir fazendo o saldo dessa soja, mas também ir fazendo alguma coisa da safra que vem para poder fazer uma média. Porque se soja for a 10,20, 10,30 o ano que vem, como seria, vamos dizer, o razoável, considerando as questões de milho, tudo bem. Mas e se não for? Chegar lá na frente e chega dia 20, agora no final do mês, o Trump coloca lá mais 30% de impostos, 25% de impostos sobre os produtos chineses, a guerra comercial que já vinha feia vai continuar feia, para quem que o produtor vai vender a safra dele? Então temos que ter muito, muito cuidado, cara.
Muito cuidado quer dizer que o produtor tem que se proteger e participar das oportunidades que o mercado oferece agora? O produtor brasileiro? Sim.
Exatamente, cara. Ele vai vendendo, ele tem chance de pegar preços melhores, tem, vai aproveitando. Não fique chorando se vendeu hoje a 90 e amanhã vai estar a 92, ou vendeu a 88 e amanhã vai estar a 90. Não chore. Não, simplesmente procure fazer o seu melhor, que você faz muito bem e sabe o que fazer. Mas é importante salvar aquilo que você tem nas mãos, porque esse mercado é volátil. Digamos o seguinte, daqui 2 dias as previsões mudam e as chuvas se escasseiam e volta o clima normal, quase normal, chuvas abaixo do normal no meio oeste americano. Planta-se o resto, pode-se plantar até um pouco da área de milho, que vai ficar aí tranquilamente 10 a 12 milhões de acres de milho sem plantar, e aí as coisas podem se complicar. Então, por isso, tem que aproveitar a maré. Esse aí é o termo, aproveitar a oportunidade que tem pela frente.
Eu acho que dessa forma o senhor responde ao João Batista Olive, que está nos acompanhando, e ele diz o seguinte: diante da possibilidade de os preços cederem mais à frente, qual o melhor procedimento? Vender agora e fazer uma call ou não é necessário? Acho que dessa forma o senhor responde, né?
Eu acho, João, que vender call agora, não, eu venderia um pouco da safra, exclusivamente da safra que ele está projetando fazer, vende 20%, vende 30%, faz a sua média, faz vendas para ir cobrindo os seus custos e aproveitando os preços, que não é sempre que nós temos soja nessa casa de 10 dólares ou acima de 10 dólares, João. Eu diria o seguinte: se os preços subirem mais, vai ser hora de você comprar put, fazer o contrário, esperar que a demanda lá na frente, no caso da China, não vir a trabalhar ou comprar soja americana, pensar em fazer exatamente o oposto, comprar put, ou seja, você ficaria vendido lá na frente na soja. Essa é a minha opinião.
Agora, seu Ginaldo, a gente tem a soja subindo, como eu disse, né, consideravelmente na segunda-feira, e os prêmios ainda em alta aqui no Brasil, porque ainda temos uma demanda forte pela nossa soja, né? Quer dizer, se a gente contabilizar Chicago mais prêmio, a gente já tem uma soja acima de 10 dólares, o que também traz oportunidade. Agora, não, o mercado está comprador, seu Ginaldo? Tem demanda?
Quando você olha o comprador brasileiro, quem é, Chicala? É o chinês que está comprando soja brasileira. O europeu, enfim, o resto do mercado está comprando soja americana a 40, 50, 60 centavos mais barato que a soja brasileira. Então, ele não vai comprar aqui. E os prêmios no Brasil não estão subindo mais pelo impacto da alta em Chicago, senão os prêmios já teriam subido muito mais. Eu não vejo o preço da soja caindo assim vertiginosamente no físico. Eu vejo, sim, a possibilidade de haver alta volatilidade em Chicago. Mas enquanto os chineses não retornarem ao mercado, com certeza o preço da soja vai continuar firme. Agora, é preciso aproveitar, porque do dia para a noite também podem surgir oportunidades. Se os chineses voltarem ao mercado, Chicago se ajusta. Mas depende do clima. E o clima, nesse momento, é o que nós temos que olhar com a maior cautela, com a maior tranquilidade. Ontem eu tive uma surpresa, para vocês terem uma ideia. O porto de St. Louis, quem conhece ali onde está o arco, eu subi no arco até porque minha mulher está junto comigo, minha esposa está junto comigo também, e ela não conhecia St. Louis, então subimos. Gente, é uma coisa extraordinária a beleza lá de cima. Mas se você olhar aquela escadaria, tem uma grande avenida entre um navio que está sempre lá ancorado e as escadarias. As escadarias estão cercadas, até mandei uma foto para o Daniel para que ninguém desça, porque a água subiu até a metade, estão falando aí 10, 15 metros. Aquela avenida que tem entre as escadas e o rio, ela tem pelo menos uns 2 metros de altura. Proibição total de se chegar perto, para você ter uma ideia. O rio subiu algo como, sei lá, 4, 5 metros, um absurdo. Uma coisa impressionante como as chuvas aqui no meio oeste têm sido altíssimas em relação àquilo que a normalidade nos diz.
Seu Ginaldo, esse é um outro problema, né? A logística norte-americana foi extremamente comprometida por esse excesso de umidade, né? Por esse excesso de chuvas, na verdade.
Naturalmente, aumenta o frete, aumenta tudo, porque espero eu que durante a colheita, né? Ainda bem que não é época de colheita, que você tem muito produto, muito volume para transportar. Mas se espera que até lá baixe, as águas baixem, e é normal isso acontecer. Agora, esse ano realmente está sendo algo extraordinariamente diferente de anos anteriores. As chuvas são excessivas. Nós pegamos chuva, por exemplo, no sábado, saindo de Fort Wayne para Ohio, coisa impressionante. Nós tivemos que parar o carro em vários lugares, porque não tinha condições de trafegar. As chuvas têm sido torrenciais, são chuvas pesadas, chuvas de 50 milímetros, 60 milímetros, assim, em 15, 20 minutos. Aí a pouco volta de novo. É impressionante.
Seu Ginaldo, mais uma pergunta do João. Ele diz o seguinte: o que mais o surpreendeu nesse mini crop tour que o senhor fez até agora? Qual a imagem que mais impressiona? O que os americanos mais falam para o senhor sobre essa temporada 2019-20?
É um ano atípico para eles. Eles estão surpresos, como eu disse no início, a questão dos preços baixos no início, e agora tem preços, mas não sabe se vai ter safra. Eles estão surpresos, e evidentemente o que mais me surpreendeu nisso aqui não foi somente as questões da chuva, que a gente já vinha acompanhando, como sempre fazemos, temos boas informações aqui, mas o que mais me surpreendeu foi a quantidade de área que ficou sem plantar. Isso daí é coisa impressionante. As áreas de milho, que a gente sabia que aquilo era área de milho, o cara entrou, tratores atolados, tratores que ficaram, estão lá 10, 15 dias, não saíram. É uma coisa séria, é bastante séria, é complicado um pouco a situação.
Tá certo. Seu Ginaldo, amanhã o senhor volta a conversar conosco e a gente vai falar direto do estado de Minnesota, não é isso?
É exatamente isso. Amanhã, às 10 horas, no horário brasileiro, estarei dando entrevista aqui para vocês. Hoje nós vamos percorrer o resto do estado do Missouri, todo o estado de Iowa. Vamos cortar Iowa inteirinho, porque Iowa basicamente está tudo plantado. E amanhã estaremos em Minnesota e podemos falar com vocês, transmitir exatamente a situação daquilo que estamos observando aqui nos Estados Unidos.
Seu Ginaldo, eu sei que o senhor está nos encaminhando novas fotos. As que o senhor já mandou já estão no site. E a gente vai colocar tudo aqui junto com os seus relatos, essas imagens e esses vídeos que o senhor mandou para a gente, para ilustrar ainda mais o que o senhor está vendo por aí. Agradeço muito pelas informações que o senhor, eu sei que o senhor está passando para nós aqui do Notícias Agrícolas em primeira mão. Desejo uma boa viagem e um bom trabalho para o senhor.
Ok, um abraço a vocês, Carla, João Batista, um grande abraço, meu irmão. Saúde e paz para todos aí. Fiquem com Deus. Abraço.
Um abraço, seu Ginaldo. Até amanhã.
Até amanhã.
Bom, até esse momento, portanto, já se sabe, né, que a situação é extremamente grave nos Estados Unidos, como o seu Ginaldo acabou de colocar. As previsões climáticas não são nada animadoras, porque se tem muito mais chuvas para essa próxima semana e até o final de junho, segundo mapas atualizados aí nos últimos dias e nessa segunda-feira, inclusive, que também já estão disponibilizados no site. E a gente vem fazendo esse acompanhamento em tempo real da nova safra norte-americana, né? Mas o alerta do Ginaldo é bastante claro, e ele diz, né, todos esses preços em alta e subindo com bastante força, com bastante consistência aí nas últimas semanas, ele vem de um resultado de problemas que a gente está vendo agora. Mas a falta de demanda pela soja norte-americana, a falta de acordo com os chineses e todos esses problemas, além dos estoques elevadíssimos que os Estados Unidos carrega da safra anterior e os que estão previstos para a próxima safra, acabam sendo um fator limitante para o preço. Dessa forma, como eu disse, o alerta do Ginaldo é bastante claro, participe do mercado e das oportunidades que ele te oferece nesse momento. Faça suas contas, busque os seus profissionais de confiança, a Labor, por exemplo, é uma empresa que está há anos na comercialização de grãos e pode, então, orientar os produtores de forma bastante clara sobre que momento é esse e qual a melhor estratégia para essa situação, para esse cenário de oportunidade. Então, não deixe a maré passar, não deixe o cavalo passar, aproveite da maneira que for mais oportuna para você. Vamos checar como é que estão os preços nesse momento na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja, que sobem mais de 12 pontos nesse momento. O julho tem 9 dólares e 9, o agosto 9,15, o setembro 9 dólares e 22 e o novembro 9 dólares e 36 centes por bushel. Altas de 12 a 12 pontos e meio nos principais contratos. Mais cedo esses ganhos passavam de 15 pontos. Vamos checar as cotações do milho. Mercado tem ganhos um pouco mais tímidos. O julho tem 4,54, o setembro 4,60, o dezembro 4 dólares e 66 centes por bushel. E o março de 2020, 4,71, ganhos de 1 a 4 pontos, lembrando que esses são os melhores preços dos últimos 5 anos no mercado do milho. Concluindo as cotações do trigo, altas de meio a 1 ponto nos principais contratos, 1,25. O julho tem 5 dólares e 39, o setembro 5,42, o dezembro 5 dólares e 54 centes e o março 5 dólares e 63. Lembrando que para o trigo a situação é bem complicada porque nós temos o trigo de primavera sendo plantado e o trigo de inverno sofrendo muito também com as condições de clima, né, para se concluir a colheita. Então há muitos problemas para os produtores americanos e a gente está acompanhando tudo isso com exclusividade aqui no Notícias Agrícolas e as informações chegam em primeira mão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até daqui a pouco que a nossa programação volta já.